Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Café com Velocidade. Essa edição faz parte dos nossos especiais sobre os GPs de Fórmula 1. Dessa vez, eu, Bárbara Franzin e o Thiago comentaremos tudo sobre o GP da Itália que acontece nesse fim de semana. Bem, Thiago, boa noite. E o que você tem a dizer sobre essa prova?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. É o nosso 37º podcast. E Monza é uma pista super especial, assim como é Silverstone, é daquelas corridas históricas, aqueles GPs históricos que tem, desde 1950. Se não me engano, ficou fora 1 ou 2 anos que Imola entrou no lugar, mas Monza está desde o do início. E é uma corrida cheia de retas, é uma reta com uma curvinha, mais uma reta longa e uma curvinha, e meio que fecha esse triângulo. Vamos começar a falar das corridas históricas, como a gente sempre faz, vindo do passado até o presente. Você tem alguma coisa para nos dizer, alguma corrida histórica que te marcou?
Sim, eu tenho algumas curiosidades também, mas antes eu preciso comentar que você falando dessas retas com curvinhas, você lembrou o Galvão com as retas curvas dele, mas tudo bem, era só uma brincadeira. Falando de algumas curiosidades mais do passado, porque a corrida até que eu vou citar como histórica é mais recente, foi na curva parabólica de Monza que o Hinch faleceu. Né, porque ele bateu nessa curva em 5 de setembro de 70, e apesar disso, ele acabou sendo campeão póstumo da temporada, né, o único com uma vitória do Emerson no GP dos Estados Unidos. Ele conseguiu vencer o GP, vencer o campeonato. Então é um histórico assim, um pouco macabro, mas também faz parte do antepassado aí da Fórmula 1, que é bacana. Mas a minha corrida histórica que eu queria citar é uma um pouco recente, que foi em 2006, e não foi nem tanto pela prova em si, pelo resultado, mas porque nesse dia, que foi 10 de setembro de 2006, e hoje a gente está gravando dia 10 de setembro de 2008, foi quando o Schumacher anunciou a aposentadoria dele, e foi um momento assim que me marcou muito na Fórmula 1, que a gente viu aquele pódio. Super diferente, assim, o pódio em Monza já é uma coisa que emociona bastante, que vem todos os tifos e a torcida, todo mundo comemorando bastante, e eles ainda viram o maior piloto da escuderia anunciando que ele ia se aposentar. Então, para mim, foi um momento super marcante.
Pronto, depois de 10 segundos de silêncio que eu fiz aqui, nessa homenagem ao grande gênio, o maior de todos os tempos, o melhor de todos, vou ao meu momento histórico agora então.
Você me entregou uma peça, porque eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com o programa.
Eu sabia, eu tava esperando você falar alguma coisa, mas você não falou, eu resolvi revelar, mas merece 10 segundos de silêncio, né? Porque foi o maior de todos os tempos, o grande gênio abandonando as pistas, anunciando que iria abandonar. Mas o meu momento histórico vai ser 1988, naquele ano que Senna e Prost na McLaren venceram todas as corridas, menos Monza. E ficou marcado porque aquele carro realmente era imbatível, e em Monza isso não aconteceu. E em Monza deu Ferrari. Como quase sempre acontece, a Ferrari é a grande vencedora, tem 17 vitórias, e em segundo vem a McLaren com 9. Então é uma lavada boa que eles dão, os italianos. E em 88 o Berger venceu com o de Ferrari, e foi a única vitória que não ficou na mão da McLaren naquele ano, e eu acho bem histórico isso. Mais algumas curiosidades: foi a primeira vitória do Juan Pablo Montoya, isso em 2001, com a Williams. O grande vencedor foi o Schumacher, 5 vitórias, e o Piquet vem em segundo com 4 vitórias. O Piquet sempre se deu bem lá. E legal isso. E você tem mais alguma coisa antes da gente entrar na corrida do ano passado?
Tenho algumas curiosidades, porque até para fazer essa pesquisa sobre a aposentadoria do Schumacher, eu recorri ao grande livro da Alicia Klein, A Máquina, que a gente sempre faz propaganda aqui também. E ela conta algumas curiosidades sobre as corridas italianas. E tem uma parte bem interessante aqui, que é mais uma vez um 10 de setembro, só que dessa vez em 78, que foi quando o Ronnie Peterson ele largou, né, pro GP com a Lotus reserva dele, e ele sofreu um acidente que acabou causando a morte dele naquela mesma madrugada. E 22 anos depois aconteceu um acidente com um fiscal de pista, que ele foi atingido por um pneu. Que mais? E naquele mesmo circuito, 84 anos depois, a Ferrari e o Schumacher, eles iriam devolver um pouco de alegria, né, para a torcida com uma vitória. Então, esse é um circuito que é marcado por muitas tragédias, se a gente for pensar bem. E ela até brinca um pouco com o fato da aposentadoria, dizendo: ah, aquele dia foi muito triste, mas infelizmente sem nenhuma tragédia. Então, são mais algumas curiosidades interessantes aí para o pessoal.
Para mim foi uma tragédia, né?
Não, sim, mas não teve uma vida no meio, né? Tem só esse porém.
Não, brincadeiras à parte. E continuando, só para fechar, sobre as vitórias dos brasileiros. O Senna também teve duas vitórias. E o Rubinho também, duas vitórias. Então aí mostrando que já temos uma vitória do Fittipaldi. Então o brasileiro costuma se dar bem lá. Mas... eu escutei...
Nem todos.
Isso, nem todos. Você gostaria de falar essa parte?
Não. Bom, você já quer passar para a parte dos brasileiros, então?
Não, mas brasileiros no passado, né? Depois a gente fala dos presentes.
Ah, tá, porque no ano passado eu não tenho muita recordação positiva dessa corrida, viu?
A gente pode entrar já na corrida do ano passado, então. Pode começar falando, então, do seu menininho.
Ah, o que eu vou falar dele? Ele abandonou logo no começo, depois de 8 voltas só, com problemas no carro, e aquele fim de semana foi praticamente para a Ferrari esquecer, porque foi péssimo, né? O Raikkonen bateu, sofreu uma ultrapassagem histórica do Hamilton, o Massa abandonou, então na própria casa eles viram uma vitória da McLaren, então acho que não tem, para eles não é muito legal comentar dessa prova.
Falando da ultrapassagem do Hamilton, eu me lembro que nós começamos a gravar o podcast no fim do ano passado, e aí a gente fez aquela revisão total, review do ano, e eu lembro que a gente até considerou como um dos grandes momentos do campeonato aquela ultrapassagem. Então eu já proponho então o YouTube do podcast, já que a gente está criando essa sessão YouTube do podcast, a gente vai disponibilizar para vocês aí, então, que acessarem os blogs, a grande ultrapassagem que o Hamilton fez do Kimi. E falando da corrida em si, foi um domínio total da McLaren. A McLaren que apareceu com uma asa traseira revolucionária, parecendo com as asas da Fórmula Indy. E o Alonso, foi o fim de semana dele, porque ele fez pole, volta mais rápido e venceu. E o Hamilton fez a segunda volta mais rápido, largou ao lado do Alonso no grid e chegou em segunda na corrida. Então, naquele ponto lá, quase fim do campeonato, o Massa dava adeus às chances do título, o Kimi ficava bem para trás. A classificação naquele momento, o Hamilton tinha 92 pontos, o Alonso ficaria com 3 pontos atrás, com 89, e o Kimi apenas com 74. Então muitos especialistas, todos os blogueiros, já cravaram ali depois daquela corrida que já, a Ferrari já estava morta e que o título ia ficar entre os dois pilotos da McLaren. E aí a gente viu no que deu. Mais algum destaque que você queira dar?
Tem inclusive o Ricardo, só para reiterar a sua história, o título da análise dele era Alonso, rumo ao tricampeonato, porque ele dominou muito fácil aquela corrida e ele tinha uma equipe de engenheiros trabalhando só para ele, era aquela estrutura assim que ele não queria mais dividir as coisas com o Hamilton, então deu a entender que ele poderia se destacar. Mas tem outras informações aqui interessantes, que o Nick Heidfeld terminou em 4º a prova. O Button conseguiu um pontinho com aquele carro terrível da Honda, né? Que no ano passado a gente fez a campanha para o Barrichello conseguir um pontinho no campeonato, que inclusive ele pedia para todo mundo.
Eu até que gostaria de salientar esse ponto do Button. E assim, talvez até entre na nossa análise do Rubinho para esse ano, porque a Honda não foi mal naquela corrida. Apesar daquele carro ter sido um carro super horrível, o Rubinho ainda conseguiu chegar em 10º. E só tivemos 2 quebras, que foi a quebra do Massa e, se não me engano, uma quebra do Coulter. Então não foi uma corrida assim que quebrou todo mundo e por isso o Rubinho chegou em 10º. Ele chegou em 10º e estava todo mundo lá, e o Button conseguiu marcar um ponto. Então talvez a gente está imaginando um cenário tenebroso para a Honda esse ano, e talvez não seja isso. Talvez eles o carro seja ruim, mas lá em Monza eles consigam andar, vamos esperar. E, mas pode continuar com a sua análise.
daqui a pouquinho a gente fala o que o Barrichello espera, né, de Monza. Não, mas só para concluir aqui, fora das pistas, continuou a investigação da McLaren para ver se ela seria realmente excluída do campeonato. E uma coisa assim que chocou todo mundo foi ver o Ron Dennis chorando, né? Abraçado ali com o Alonso, foi um fim de semana para ele, acho que foi bem emocionante. E era uma coisa que, assim, eu nunca tinha visto e aposto que ninguém esperava que isso fosse acontecer.
É, realmente, aquela corrida, como foi uma vitória fácil do Alonso, foi meio que marcada como uma corrida monótona. E aí a discussão mesmo ficou em torno da punição, porque o julgamento ia vir... Não julgamento, ia ser aquele depoimento que o Alonso ia dar, sobre aqueles e-mails que ele trocou com o De La Rosa, ia ser bem na semana pós-GP, e foi o assunto dominante da corrida, e por mim a gente já entra nesse ano. Você tem mais alguma coisa?
Não, acho que se encerra por aí mesmo, só é engraçado ver o Ron Dennis ali, abraçado, comemorando a vitória do cara que tecnicamente incriminou a equipe dele, mas... Enfim, esse caso já foi esclarecido, a gente já discutiu muito, então vamos entrar nesse ano. É, posso assumir a minha função de mocinha do tempo?
Por favor.
Bom, nesse GP, diz a lenda, porque é lenda, né, que vai chover em corrida, né, porque nuvens negras, 50% de probabilidade, mas no fim das contas, que interessa, acaba não chovendo. Mas pelo que eu andei lendo por aí, dizem que o treino classificatório pode ter um pouquinho de chuva, mas nada muito assim, que chuva, né, que coisa que vai acontecer. Mas no dia da corrida mesmo tem de 50% a 70% de chance de estar um clima assim ruim, de que vai cair algumas gotinhas d'água, de que tudo pode acontecer. Mas a previsão do tempo avisa que a temperatura vai estar de 21 a 27 graus, ou seja, dá meio um nó assim na minha cabeça. Não sei se vai ter nuvens, se vai chover, se vai fazer calor. E também não adianta confiar quando aparece aquela mensagem dizendo expectativa de chuva em 15 minutos, porque a gente sabe que quase nunca dá certo. Então, essa previsão me deixou mais confusa do que esclareceu as informações.
E continuando nas informações então, já vamos dar os horários, porque eu acho que no último podcast a gente esqueceu desse detalhe. Treinos na sexta-feira, primeiro às 5 às 6h30 da manhã, e o segundo das 9 às 10h30. No sábado, das 6 às 7, o terceiro treino e a qualificação às 9. A corrida também, domingo às 9, e serão 53 voltas no circuito de Monza. E... você deve ter pesquisado, mas eu vou perguntar assim mesmo. Você sabe de quem é a volta mais rápida da pista?
No ano passado foi do Alonso, mas pelo que eu li, o recordista não é o Barrichello?
Parabéns!
E olha, juro que eu nem colei dessa vez.
Barrichello em 2004, no ano de uma das vitórias dele. E já que a gente tá falando do Barrichello, já até fiz um pouquinho da análise dele. Barrichello, o que você acha?
Bom, a declaração dele foi: ah, eu guardo boas lembranças dessa pista, então eu tô ansioso pela prova. Ou seja, não quer dizer muita coisa, né? Porque, como a gente já comentou, ele venceu duas vezes nessa pista, foi ao pódio em algumas outras, todas pela Ferrari. E ele diz que é uma honra correr nessa pista, tenho memórias de minhas vitórias, blá blá blá, mas... exatamente do carro, ele diz que só tem que encontrar o equilíbrio ideal para que possa atacar as zebras, porque por se tratar de um circuito muito rápido, mas ele fica um pouco aí num vácuo, né, na verdade, tipo, dá alguma informação que gosta da pista, fala um pouquinho do carro, mas não diz se tem real chances de brigar por alguma coisa. Se essas nuvens negras de fato resolverem passar pelo autódromo e chover de verdade... aí quem sabe ele consiga alguma coisa, mas sem chuva anda bem complicado pra ele.
Antes de eu fazer a pesquisa aqui pra gravação, eu até achava que a Honda seria a pior equipe do fim de semana. Um, porque a Force India tem motor Ferrari, e lá a pista exige muito motor. O motor é muito alto, ter um bom motor é muito importante. Mas aí eu vi esse rendimento da Honda no ano passado, eu fiquei meio assim, sei lá. Às vezes os caras em circuito que tem muita curva, curva de alto, curva de baixo, mas o 11 que é reta, reta, reta e a parabólica no fim, pode ser que ele se dê bem, mas o se dê bem também não vai passar da 11ª, 13ª posição, então não se pode esperar muita coisa, a não ser que chova, como você falou. E...
Exato.
Exatamente. E o Nelsinho?
Bom, o Nelsinho, ele tá naquele discurso bem... da equipe, sabe? Bem aquela coisa de assessoria de imprensa, que a gente sabe que ele não vai bem, mas ele dá uma declaração otimista, dizendo, ah, eu preciso buscar pontos, porque eu tenho que ajudar a minha equipe a conquistar o quarto lugar no campeonato, blá, 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 e não sai disso. Então, não sei, pela última prova foi uma pena ele ter abandonado, apesar de você ter brigado que eu dei zero pra ele. Prometo que nessa corrida eu vou olhar melhor, se ele aparecer um pouquinho mais, né? Mas ele continua com aquele mesmo objetivo de quero passar pro Q3, o treino é muito importante, que mais? Ele não é a pista preferida dele, ele já disse isso, mas ele acha que é um desafio interessante para os pilotos, que não tem outra pista como essa, e vai ser uma corrida agradável, porque principalmente por ele já ter feito testes na última semana por lá, já está mais adaptado, ter corrido lá pela GP2 também. Então ele tá mais tranquilo, mas sinceramente de desempenho eu acho que não dá pra gente esperar muita coisa.
Eu acredito que ele possa ir bem pelo seguinte fato, olha eu querendo dar um de especialista em carros, mas eu reparei durante o ano que sempre que aparecia aquele gráfico dos carros que tiveram maior velocidade do ponto mais rápido do circuito, o Nelsinho, a maioria das vezes ele estava nesse gráfico e quase sempre na frente do Alonso. O que dizem, eu escuto aí, a gente acaba aprendendo um pouquinho, que isso é sinal de estar com pouca asa, e então o cara consegue uma boa velocidade em reta, mas dificulta um pouco nas curvas. E aí me parece que é o estilo dele, sei lá, andar com pouca asa, e aí sofre mais para fazer as curvas, mas talvez seja o estilo de pilotagem, o estilo do carro que ele goste. E por Monza ser um circuito especial, que só tem reta, 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 eu acredito que ele possa se sobressair por causa desse estilo dele. Não sei, mais um chute também. O carro se mostrou rápido na Bélgica. O Alonso andou sempre lá na frente, entre os 4 ou 5 primeiros. E se ele conseguir aí uma boa classificação, sem ter que sair com aquela estratégia de tanque cheio para fazer uma parada, tentar fazer uma estratégia de piloto de ponta mesmo, acho possível sim que ele consiga pontuar novamente.
Vou ficar de olho nessa sua teoria.
Tá joia. E vai pro seu príncipezinho agora.
Felipe Príncipe, esse apelido horroroso. Sem comentários, né? Vamos falar dele que é melhor. Bom, primeiro eu tenho um fato a destacar, que o Massa ele vai estar de motor novo, o que é um fato muito importante nessa pista. Ele também não falou muita coisa, assim, relevante. Estou motivado... Tô focado em fazer uma grande prova, quero dar alegria pra torcida italiana, blá blá blá. A única coisa que dá pra gente destacar é que ele diz que os resultados dos testes da semana passada foram muito bons, mas que realmente ele só vai saber se deu certo ou não durante o treino, óbvio, né? Então é outro que choveu no molhado, não disse muita coisa, mas acho que ele vai bem agressivo pra essa corrida, pra garantir mais aí alguns pontos que vão ser... Acho que essa prova é vital pro campeonato, né? Ele e o Raikkonen ali estão... É a hora da verdade na Ferrari pra ele e pro Raikkonen, assim.
Mas falando do desempenho do Felipe, eu acredito sim que acredito e espero que ele venha com desempenho melhor do que ele teve agora em Spa, apesar de ter vencido. Mas se não acontece aquela chuva, ele fez aquela corrida meio que vergonhosa de ficar lá atrás. E quando a pista estava seca ainda, não era pista molhada. Na pista seca ele não atacou, não fez questão de brigar nem nada. E eu acho que não é postura de piloto que está brigando pelo título. Resta esperar e ver o que ele vai fazer. Mas e aí, você acha que a Ferrari vem mais forte, a McLaren, que vai ser equilibrado?
Acho que vai ser uma disputa bem equilibrada, até porque a gente viu que o o Hamilton, ele andou muito bem nessa última prova, então é um piloto a ser observado. Acho que o interessante vai ser ficar de olho nos treinos livres, para ver o que acontece. dali a gente pode ter um panorama melhor da prova, mas acho que vai ser uma disputa bem acirrada entre McLaren e Ferrari, principalmente, acho que são três pilotos, né? O Kovalainen tá um pouco de lado, assim, mas acho que é Felipe, Kimi e Hamilton.
É, talvez a gente possa colocar o Kubica, porque talvez a BMW consiga vir bem, não sei. Já é especulação. E que tal os palpites?
Não! Tô brincando, a gente tem que falar nessa parte, né? Fazer o quê?
Que, aliás, hoje a gente viu um comentário lá do Fabiano Fortes, ouvinte nosso, que falou que você deve criar a comunidade Felipe Massa Lanterna, algo assim.
É, Felipe Massa perca o campeonato, uma coisa nesse estilo, porque como eu azaro ele bem, eu posso criar uma comunidade nesse estilo, que aí ele ganha o campeonato, né?
Só aproveitando que eu falei sobre isso, se o Fabiano estiver ouvindo essa edição, Fabiano, você comentou lá na página onde ficam os links do podcast, a gente quase não olha aquela página, então por isso que a gente só viu o comentário hoje, mas se quiser deixar por lá mesmo, um dia a gente acaba vendo. Prometo que eu vou ser mais atencioso e vou checar agora com mais frequência aquela página para ver os comentários lá, que é a página do Podomédica aí, se ninguém estiver entendendo, é o lugar onde que eu deixo os podcasts, a Bárbara deixa no Velocidade, pra gente ter meio que um controle. Que se der pane no Podomédica, ela tem as cópias dela lá. E se der pane no servidor dela, tem outras cópias. É segurança, é coisa de gente paranoica. Mas
nem perdeu o podcast, né?
Isso. Mas vamos às suas apostas?
Sim, sim, sim. Agora eu tô confusa. Mas o que eu ia comentar só do e-mail ainda, na mensagem, é que não tem como eu criar essa comunidade, porque quando o Orkut surgiu lá em 2004, eu acho, eu procurei uma comunidade do Felipe Massa, como não existia nenhuma, eu criei a minha. Ou seja, agora não tem jeito, né? Porque eu já tenho uma comunidade sobre ele. Só se eu mudar o nome até o fim do ano, e aí eu vejo o que acontece, né? Se dá sorte, enfim, não sei.
E por falar em Orkut, você podia dar outro recado, outra notícia.
Ah, lógico, que a gente colocou no podcast dessa semana, mas é sempre importante falar que nós criamos uma comunidade especial para o Café com Velocidade, então todos os ouvintes estão convidados a acessar, a gente deixa o link no post. E é bem bacana, porque lá a gente pode conhecer vocês melhor, ver o que vocês mais gostam no programa, escutar as críticas, sugestões. Acho que dá pra gente fazer um bate-papo bem legal por lá, então a gente espera todo mundo. Mas eu já enrolei bastante, né, pra
pensar.
Pro meu veredito, que eu ainda não sei o que é. Mas acho que eu vou dar um chute totalmente contrário, que nem eu fiz na outra corrida. Que aí eu azarei dois, então eu espero azarar pelo menos um dessa vez. Então acho que eu vou colocar o Hamilton em primeiro, porque ele eu quero azarar mesmo. Deixa eu pensar. Kubica em segundo e Massa em terceiro. Só pra dizer que ele tá ali.
É, e eu vou seguir você, porque eu acredito. Você tá azarando e eu acredito. Que vai dar Hamilton em primeiro, Massa em segundo e Kimi em terceiro. Você bem... arroz com feijão mesmo, bem basicão, sem arriscar muito. Então Hamilton, Massa e Kimi. Bem, é isso, pessoal, mais um podcast de aquecimento. Semana que vem estaremos aqui para dar risadas novamente da cara da Bárbara pelas apostas furadas dela. Só vou torcer para ela acertar o vencedor, porque eu apostei o mesmo. E espero que vocês gostem, que comentem, que entrem na comunidade lá pra gente conhecer quem é quem, que deixem sugestões, comentários. E é isso, um abraço, até a próxima.
Bom, tenho certeza que quem vai dar risada sou eu, mas eu nem vou comentar muito, deixa pro próximo programa. Que todos vocês tenham uma ótima corrida, que a gente se divirta bastante e até a próxima edição. Tchau!